Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Quais são os malefícios de dormir pouco, hein? Dormir pouco pode impactar a saúde, isso porque a pessoa fica cansada no dia seguinte, além de que a falta de sono pode produzir mudanças no corpo, no organismo, na sensação de bem-estar, trazendo mais sintomas de ansiedade, estresse, inúmeros outros exemplos, não é? Dormir pouco também interfere na baixa da imunidade, obesidade e vários outros fatores. Para esclarecer, trazer entendimento para o nosso ouvinte com relação a esse tema, nós estamos com a fonoaudióloga, presidente regional da Associação Brasileira do Sono, doutora Luciana Stuart. E me parece que na atualidade, né, na contemporaneidade, isso se faz presente em adolescentes, com jogos, com computadores, com celulares, smartphone, durante a noite, e isso se reflete em nossa saúde, é isso, doutora Luciana?
É exatamente isso, Jota. Esse conceito de dormir é perda de tempo precisa cair por terra definitivamente. Nós precisamos do sono assim como ou mais do que a alimentação. Então, o sono é a preservação da saúde física e mental. E nessa atualidade, nesse momento em que estamos vivendo, né, com essa necessidade da imunidade, acima de tudo, de saúde, nós precisamos estar atentos a essa função tão importante para o organismo.
Entendo.
Durante o sono que nós recuperamos, né, a função física e mental para o dia seguinte. Então, vários acontecimentos do nosso corpo, nossos funcionamentos metabólicos, cardiológicos, enfim, uma série de acontecimentos ocorrem durante o sono para que a gente possa se restabelecer para o dia seguinte.
Entendi.
E aí, esses efeitos da privação do sono em qualquer faixa etária, ele é muito danosa para a saúde.
Entendo. Doutora Luciana, outro detalhe dentro desse contexto é uma noite mal dormida, seja por, agora não, por conta da pandemia, mas uma festa, né? Um casamento, um aniversário, uma balada de fim de semana, como era antigamente antes da pandemia, é uma coisa. Agora, quando você começa a fazer parte da sua rotina, ou seja, do dia a dia, essa noite mal dormida, ou até mesmo não dormida, ao passar do tempo pode ocasionar problemas graves em nossa saúde, não pode?
Perfeitamente. Nós temos um mecanismo que se chama relógio biológico, não é? Então, esse relógio, ele pode se adaptar a algum evento, a algum dia, alguma semana especial que a gente passe de privação do sono. Acontece, como você mencionou, durante uma noite, no final de semana, de um casamento, de uma festa, e que a gente perde uma noite de sono, a gente consegue se adaptar e se recuperar ao longo dos próximos dias. Mas viver em privação do sono, não é? Uma prática muito danosa para a saúde, como a gente já mencionou. Uhum. Porque ela desregula todos os outros sistemas, não é? O sono, por exemplo, para a infância, né, o hormônio do crescimento, ele é secretado durante o sono, né? A gente tem questões, como eu já falei, que acontecem ao longo do dia, né? Como, por exemplo, a gente tem a temperatura, a gente tem a pressão arterial, que se modifica ao longo do dia, num ciclo de 24 horas, que a gente chama ciclo circadiano. Então, é importante que a gente tenha o momento do sono e o momento da vigília, né? E isso geralmente regula com o escuro e o claro, né? Nos animais, no ser humano em especial. Então, se a gente vive permanentemente em privação do sono, ou trocando o dia pela noite, sem as compensações devidas, isso ao longo do tempo vai causando prejuízos definitivos para a saúde.
Doutora Luciana, até aproveitando, existe uma tabelinha, existe de quantidade de sono? Por exemplo, o adolescente dorme mais. Opa, mas o que é normal para o adolescente dormir para ter essa recuperação do organismo? Pessoas de mais idade, aí dormem pouco, não é? Porque se acordam muito cedo, às vezes tiram cochilo durante o dia. O que é um padrão, uma tabelinha, eu brinquei, viu? Com relação a uma quantidade de sono ideal para cada faixa etária, hein?
Perfeito. Veja, na verdade, essa quantidade, ela vai se modificando ao longo da vida, né? Com a faixa etária. Se a gente observar leigamente uma criança, um bebezinho, ele dorme muitas horas do dia. Ele vai crescendo, continua dormindo mais do que o adulto, mas ainda tem necessidade de alguns cochilos durante o dia. A partir do momento que a gente vai crescendo, essa necessidade de hora vai diminuindo, assim como a qualidade, a arquitetura do sono também vai se modificando um pouco ao longo do tempo, né? Chega no idoso, a gente termina tendo um acontecimento que é adiantamento de fase. O idoso tem sono mais cedo, em compensação também acorda mais cedo. A adolescência, ela tem uma característica especial, né? Que ela tem o contrário, ela tem um atraso de fase. Então, o adolescente sente necessidade de dormir mais tarde, não é? E acorda também mais tarde. Então, já existiu até um movimento da Associação Brasileira do Sono de a gente tentar que as escolas, né, nessa faixa etária também começassem um pouco mais tarde por conta justamente dessa adaptação funcional, fisiológica dessa faixa etária. Mas o importante que a gente tem que saber é que se um adulto precisa mais ou menos de 7 a 8 horas de sono, isso é uma média geral que os estudos mostraram. Mas o importante é que esse sono seja recuperador. A quantidade, ela passa a ser menos importante em detrimento da qualidade. Algumas pessoas estão bem com 6 horas de sono, outras precisam de 9 horas de sono. Mas o importante é que a gente acorde disposta, que não haja sintomas, não é, diurnos, de que essa noite não foi recuperadora. Por exemplo, algumas patologias, como a apneia obstrutiva do sono, que é muito frequente, não é? Que é aquelas paradas respiratórias associadas aos roncos e que muitas pessoas possuem, né? Um a cada 3 adultos possui a apneia obstrutiva do sono e é muito prevalente, é uma doença muito prevalente e que causa muitos problemas durante o sono. Então, a pessoa não sente que dormiu mal porque dorme 8, 9 horas do dia, mas, em compensação, passa o dia inteiro sonolento, onde encosta, dorme, mal-humorado, com questões cognitivas envolvidas, né? Na criança também, muito frequente, quando aquelas crianças têm problemas obstrutivos, né? Problemas respiratórios e não dormem bem, então são crianças que vão mal na escola. Então, quantidade nem sempre é o que a gente precisa observar, entende, Jota?
Entendi, doutora Luciana. Outro detalhe é também dentro, até desse aspecto que a senhora mencionou, falou, o sono durante o dia é bom ou não? Eu já ouvi gente dizer assim, olha, não é recomendado dormir após você se alimentar, mas ao mesmo tempo tem aquela máxima de que, opa, uma siesta após o almoço faz bem ao organismo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso também, doutora.
Isso. Algumas culturas, elas até adotam, né? Os espanhóis.
Espanhóis, exatamente.
Exatamente. Fecham tudo ainda, né? Após o almoço. Na verdade, um descanso após ao almoço se mostrou ser benéfico, sim, para os adultos. Mas, na verdade, o que se recomenda é que esse descanso não ultrapasse 30 a 40 minutos, porque os estudos mostram que quando isso é excedente, realmente ele atrapalha o sono da noite, né? Então, um descanso curto, sim, após o almoço, mas desde que não se prolongue após esse período.
Uhum. O sono partido também, doutora, é bom ou não? Tipo, eu chego, tiro um cochilo das 18h30 até as 20h, 21h, depois me acordo, aí fico assistindo televisão, trabalhando, digitando alguma coisa, volto a dormir a partir das 12h30 da noite, meia-noite e meia. Tem gente que faz esse sono fatiado. Isso também pode causar malefício ou não?
O sono da gente, ele tem vamos dizer assim, é um processo, né? Então, ele acontece em ciclos durante a noite.
São etapas.
Né? Exatamente. Nós temos em torno de 4 a 5 ciclos de 90 minutos ao longo da noite. E esses ciclos, eles começam assim, a gente tem estágios do sono, né? Então ele começa numa sonolência, vai se aprofundando, depois a gente entra num sono bem profundo, vai para o sono REM, onde tem a maioria dos sonhos, depois a gente superficializa de novo e fica nisso por volta de 4 a 5 vezes ao noite. Se você tem um sono entrecortado, o que acontece é que a gente não consegue cumprir com todas essas fases do sono, não é? E aí isso pode trazer algum prejuízo, sim, para a sua recuperação. A verdade é que a regra, algumas pessoas desenvolvem algumas características, né, de sono e de descanso e de trabalho específicas, e para algumas pessoas não causam tanto problema, mas a gente tem que falar sempre em termos populacionais, em termos gerais, não é? É que o sono seja prioritariamente noturno, porque o sono regula com o escuro, não é? Uhum. O hormônio, a melatonina, o hormônio do sono, ele é indutor do sono, ele é secretado com a escuridão, né? E por isso também o nosso apelo que o quarto seja escuro, que seja realmente privado de luz nesse momento, né? Evite os tablets, os smartphones, aquela luminosidade excessiva. Então, para que você tenha realmente um sono noturno adequado, né? Mas existem essas especificidades que você menciona e que para algumas pessoas não causa problema, mas não é a nossa recomendação.
Entendi. Doutora Luciana Stuart, eu até no começo, na literatura, né, abrindo aqui o quadro, o Canal Saúde, eu falei que a questão de não dormir bem pode ocasionar até mesmo diabetes e também obesidade. Isso é comprovado cientificamente, né, doutora?
Exato. Existe associação com essas doenças, né? Não é causa e efeito, entende? Mas existe a associação justamente por conta daquela regulação que a gente mencionou, não é? Por exemplo, o hormônio da saciedade, não é? Que é secretado mais durante o sono. Se você está acordado durante a noite, você vai ter exatamente uma supressão desse estímulo e um estímulo do hormônio da fome. Então, existe também uma maior propensão, dentre outras questões envolvidas, né? Não é apenas essa questão, mas também proporciona também o maior ganho ponderal, né? Com relação às funções metabólicas, né? E a diabetes está aí envolvida também nessa questão. Então, é toda uma regulação, não somente diabetes com obesidade, mas doença cardiovascular, né? Hipertensão arterial, enfim, são muitas doenças associadas às questões relacionadas aos distúrbios do sono e essas todas que a gente mencionou em relação à apneia obstrutiva do sono, então nem se fala.
Entendi. Doutora Luciana, sem querer fugir do tema, mas dentro desse contexto, a gente está analisando quem dorme pouco e os malefícios à saúde por conta disso. Até eu dei exemplo aqui de opções de adolescentes, né, de jovens, de balada, pessoal de mais idade, mas e aquela pessoa que quer dormir, mas não consegue, e aí utiliza remédio para dormir? Eu gostaria que a senhora falasse, pontuasse um pouco sobre isso também.
Ótimo. mesmo. As famosas insônias, né, que a gente escuta tanto, né? Existem as insônias enquanto doença, mas elas não são tão comuns, Jota. O que acontece muito são as insônias associadas a outros problemas, como, por exemplo, doenças psiquiátricas, estresse, né? O que a gente vem vivendo, por exemplo, os relatos, os médicos têm recebido assim, um aumento significativo de queixa de sono, né? Não somente dificuldade para dormir, como sono entrecortado que você mencionou, no sentido de vai dormir e acorda com dificuldade de voltar a dormir, não é? Então, esse sono também é muito prejudicial, porque você não atinge aquele sono recuperador que a gente conversou, não é? E isso pode estar envolvido a diversas questões, não somente a uma doença de base, como eu já falei, né? Uma doença associada, tanto uma doença do ponto de vista mental, como uma doença psíquica, como uma doença física propriamente dita, mas ela pode estar também associada ao mau hábito de sono, né? O sono, ele precisa de uma educação. Da mesma maneira que a gente precisa ter regulação para a alimentação, a gente precisa ter bons hábitos para o sono também, não é? E no momento que a gente está vivendo de muita conectividade, as pessoas muito em casa, onde até a comunicação, né, ela precisa ser por meio do dispositivo, por meio do computador. Então, isso tem impactado muito seriamente no nosso sono, né? Com relação, por exemplo, à alimentação, se eu durmo mal, eu vou acordar mais tarde, eu vou acordar indisposta, minha alimentação durante o dia também vai ficar desregulada. Se eu não faço uma boa atividade física, esse meu ciclo, né, durante o dia também pode ficar impactado em relação ao meu descanso. Então, é tudo uma associação de fatores, entende?
Entendi.
Então, a questão da insônia, ela pode sim, ela precisa ser investigada, se ela permanecer por muitos dias na semana ou se ela permanecer por mais de 3 meses, ela precisa ir ao médico, né? A pessoa precisa ir ao médico para realmente investigar. Mas é preciso anteriormente investigar um pouco como está esse hábito de sono também.
Entendi. Doutora Luciana, para finalizar, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar? E até aproveitando, onde encontrá-la nas redes sociais ou telefone de contato? Fique à vontade.
Eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, né? Então as pessoas podem me encontrar no Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Pernambuco. O meu Instagram é @lucianaestuda_fono, né? E a mensagem que eu queria deixar é que sono não é perda de tempo, né? Aquelas pessoas que dizem, ah, não, eu preciso trabalhar e viram a noite trabalhando, viram a noite estudando para uma prova. Fiquem sabendo de que a nossa produção após uma noite de sono, ela é muito mais satisfatória. E dormir para aprender também é muito já comprovado, né? Que a gente, com a mente descansada, a gente dorme melhor e a gente aprende melhor, perdão. E o contrário é verdadeiro. Dormir após um aprendizado, ele é fundamental para a consolidação da memória e do aprendizado. Então, a gente está vivendo esse momento realmente bastante conturbado, de muitas incertezas, medos, estresse, mas a conservação da rotina de sono, ela é fundamental para a saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.